Salve, salve galera da Áudio Ativo, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo Senna, espero que esteja tudo bem, porque comigo tá tudo certo, né? Só preciso confessar, né? A gente vai falar de futebol carioca aqui nesse nosso pontapé, mas eu tô um pouco assustado com a grandeza do Real Madrid. Meu Deus do céu, que final de jogo foi aquele, né? Mas vamos sair de Champions, né? Vamos falar da Libertadores aqui, né? De Campeonato Brasileiro. Que é o nosso foco aqui, né? Vamos falar muito de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Os quatro cariocas ainda não se afirmaram na temporada, né? O Flamengo ainda aos trancos e barrancos com o Paulo Souza, o Fluminense, o Abel Braga pedindo demissão, Botafogo ainda no começo de trabalho, e o Vasco, com a pressão da torcida, né? Também ainda não engrenou, né? Mas para começar, lógico que eu tenho que chamar meus colegas aqui. E aí, Pedro, como é que você tá?
Fala, Hugo. E aí, Juliana? Pô, mais um prazerzaço fazer esse programa aqui com vocês. Hoje vai ter assunto polêmico, né? Vai ter time que não tá tão bem assim. E é isso, vamos que vamos ter muita coisa para falar.
Fala aí, Juliane, você?
E aí, gente, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre futebol. E é isso aí, nossos times cariocas, né, estão num momento muito bom, mas nós seguimos na esperança para que eles melhorem.
É isso. Sempre ter pensamento positivo que vai dar tudo certo, né? Para começar esse pontapé aqui, vamos falar de Flamengo. O Flamengo, como a gente vem falando, né, tá indo bem na fase de grupos da Libertadores, né? Já tá praticamente classificado e deve se classificar em primeiro lugar, né, no Campeonato Brasileiro. Tá tendo uma inconstância e tudo isso é quase que um terreno fértil, né, para sempre se voltar a falar: "Cadê o Jorge Jesus? Cadê o Jorge Jesus? Cadê o Jorge Jesus?". Então, dessa vez foi o Jorge Jesus que se pronunciou, né? Ele deu uma entrevista, né, pro Renato Maurício Prado do UOL. E ele afirmou que quer voltar ao Flamengo, né? Quer voltar ao clube onde ele foi tão vitorioso e não poupou as aspas, não. Ele falou assim: "Quero voltar, sim, mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida". Meio estranho, não acha não, Pedro, que um treinador que está desempregado agora queira meio que decidir a data para um time que tem também um treinador contratado, no caso Paulo Souza, meio que estipule uma data para esse time o contratar, né? Meio estranha essa história, né? Declaração polêmica do Jesus.
É, eu acho mais que estranho, eu acho completamente desrespeitoso da parte do Jorge Jesus, né? Ele que a torcida não tem o que reclamar dele, ele é um ídolo, talvez o maior técnico da história do Flamengo, mas ele se envolve ocasionalmente em polêmicas desse tipo e hoje essa declaração que vazou dele foi algo assim inacreditável, né? É uma falta de respeito ao profissional que tá no Flamengo, que é o Paulo Souza, o treinador, e ele dá uma declaração como se ele fosse mais importante do que o clube, né? Ele tá desempregado, ele fala: "Ah, se vocês quiserem me contratar, tem até o dia 20", sendo que o Flamengo nem procurando treinador tá, né? Então, eu acho que isso bota uma pressão no elenco do Flamengo e na diretoria ali. O ambiente interno fica turbulento, né? É uma coisa que não se faz, né? Ele diz que ama tanto o Flamengo e essa declaração ele simplesmente botou uma pressão que não precisava, né? A diretoria e o elenco já não vivem uma sintonia perfeita, né? E com essa fala ainda, então, acho que só prejudicou, só essa fala dele só prejudicou o andamento do Flamengo na temporada.
É, ele colocou mais lenha na fogueira, né, no ambiente do Flamengo, que é de constante pressão, né? O Flamengo nunca tem tranquilidade e ele meio que ajudou a isso, né? Se ele pensava que a torcida, né, ia ficar mais otimista, né, com a volta dele, né, ia pedir a volta dele, eu acho que como você bem falou, Pedro, essa questão da pressão que ele coloca dentro do clube, acho que isso movimentou a torcida. Não sei se todos estão apoiando o Jorge Jesus nessa volta, né? Muito também por respeito ao Paulo Souza, que está trabalhando agora. E você, Juliano, o que que você acha?
Eu acho que o Pedro tirou as palavras da minha boca. Exatamente isso que eu penso sobre essa situação. O Jorge Jesus, com essa declaração, se coloca como se ele fosse maior do que o Flamengo. E treinador nenhum, por mais que ele seja um dos maiores treinadores da história do clube, muito vitorioso, ele não pode se colocar como se ele fosse maior do que a instituição centenária. E é uma falta de respeito com um colega dele de trabalho, que é conterrâneo dele ainda por cima, que está no comando do Flamengo, independente da fase que ele está passando. Ele não poderia dar uma declaração dessas, praticamente está pedindo para o Flamengo chutar o Paulo Souza e contratar ele.
Foi uma declaração bem feliz do Jorge Jesus, né? Mas vamos ver, o Flamengo, não dá para ter expectativa do que acontece no Flamengo, né? Cada coisa que acontece lá dentro, que depois repercute, né? O Paulo Souza, a princípio, tem o respaldo da diretoria, né? A princípio, vai continuar seu trabalho, mas uma sequência ruim de resultados, né? E aí isso é comum no futebol brasileiro, uma sequência ruim de resultados, a pressão cresce, e aí a demissão pode acontecer como costuma acontecer, né? E falando desses resultados meio que ruins, né? O Flamengo empatou com o Talleres fora de casa, né? Lá em Córdoba, na Argentina, por 2-2. Gol do Arrascaeta de fora da área, um golaço. E um gol do Pedro já também no final da partida, né? Um golaço meio que de cobertura do goleiro, uma enfiada de bola do Gabigol. Golaço. Mas eu acho que o resultado é melhor do que o desempenho, né, Pedro? Porque eu não sei se o Flamengo mereceu empatar esse jogo, não.
Ah, eu concordo com você, cara. O resultado, se você olhar na tabela, é um resultado até bom, né? Porque garante o Flamengo ali 3 pontos acima ainda do adversário de Córdoba. Mas o time não jogou bem, né? Quando você analisa a partida, os 10 primeiros minutos do Flamengo estava até superior. Mas depois daí o Talleres, ele começou a levar muito perigo no gol do Flamengo. E conseguiu fazer 1-0. Aí o Flamengo empatou, fez 2-1. E o Flamengo empatou de novo. Acho que um dos maiores problemas nesse time do Flamengo atual é a defesa, né? Óbvio que você tem uma lista aí gigante de zagueiros que estão no departamento médico, né? Você tem agora o Pablo, que machucou nesse jogo, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Rodrigo Caio ainda não voltou, o Fabrício Bruno. São todos esses zagueiros que, assim, você colocaria eles, né? Mas como não tinha, teve que recuar o Arão e ele fez um gol contra bizarro, né? Um lance que tava sozinho, era só ele deixar a bola pro Santos, mas ele acabou encobrindo ali o goleiro. Mas não só a defesa foi mal nesse jogo, como o ataque também. No primeiro tempo, o Flamengo não deu uma finalização, nem pra fora, nem no gol. Isso é algo que, assim, não acontece quase nunca nesse elenco do Flamengo, né? Um time que tem Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Esses caras sempre estão ali fazendo gol. Lógico, no segundo tempo conseguiu fazer 2 gols, mas não foi um jogo bom. Conseguiu um resultado que foi até razoável, mas precisa melhorar muito ainda para se almejar conquistar a Libertadores.
Pedro, acho que a defesa ainda é o ponto chave, né, para o Paulo Souza acertar. Por mais que o Flamengo não tenha tido um desempenho ofensivo tão forte na última partida, o quarteto ofensivo do Flamengo é muito confiável, né? Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro estão sempre criando chances, né? Então acho que pode ter sido muito mais do jogo do que algo maior, né? Do que algo que vem acontecendo. Acho que a defesa ainda deixa muito a desejar, né? E você, Juliano, você concorda com a gente? Você acha que a defesa ainda é esse ponto-chave para o Flamengo acertar, se quiser engrenar na temporada?
Acho, inclusive, eu acho uma infelicidade esse lance do Arão, porque ele é um jogador que já vinha sendo utilizado na zaga, na estreia do Santos mesmo, pelo Libertadores. Eles dois naquela saída de bola estavam dando qualidade para a defesa do Flamengo. E já é o segundo jogo que o Arão comete um deslize desse, lógico. No primeiro, que é o que eu tô falando, é o contra o Atlético Paranaense, que teve o Arão da Baixada, que ele quase entregou um gol, acho que foi pro Terrões, atacante do Atlético, na ocasião, se eu não me engano. E dessa vez, infelizmente, o resultado dessa bobeada do Arão não foi muito bom pro Flamengo. Então, a defesa ainda é um ponto-chave pro Paulo Souza acertar.
E vale destacar também o azar do goleiro Santos, né? Ele chegou recentemente no Flamengo, ele tem apenas 4 jogos, já sofreu 6 gols, mas a estatística bizarra é que a metade desses gols que ele sofreu foram gols contra, né? Muito bizarro, foram 3 gols contra, foram 2 do Arão, né? Um na partida contra a Universidade Católica. Lá no Chile, e um nessa partida de ontem contra o Talleres na Argentina. E se eu não me engano, o outro foi do Isla, o gol contra. Não, perdão, do Isla não, do Pablo. Também lá no Chile, né? Então, meio bizarro, o Santos tá com um azar danado. Ele que chegou recentemente no Flamengo e vem sofrendo muitos gols e infelizmente, gols que não são culpa dele, né? Não foram lances em que ele foi mal, né? Foi mais azar da zaga.
Ele é um bom goleiro, os companheiros dele que não ajudaram.
Esse é o problema, né? Mas saindo do Flamengo agora, vamos falar de Fluminense. Fluminense teve uma mudança recente, né, no comando técnico, né, o Abel Braga pediu demissão, vinha numa sequência ruim de jogos, né, o time já jogando mal, e aí o Fluminense vai e contrata o Fernando Diniz, né, quem diria, ele que ou você ama o Diniz ou você odeia, né, tem os dinizistas e tem aqueles caras que odeiam o Diniz, né, o Diniz já passou por Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Vasco e Fluminense, né? O Fluminense teve uma passagem também em 2019 e retorna agora ao clube em 2022, esperando, sabe, unificar toda a torcida, né? Porque eu conheço torcedores do Fluminense que gostam do Diniz e conheço torcedores do Fluminense que detestam o Diniz. Então vamos ver como é que vai ser esse trabalho. Mas querendo ou não, ele estreou com o pé direito, né? Ele começou com vitória contra o Júnior Barranquilla no Maracanã, 2-1, e foi o Fluminense que apresentou uma melhora, não foi não, Juliana?
Sim, o Fluminense nesse jogo já se mostrou com mais vontade, já mostrou um time que está jogando de uma forma mais compacta e já deu para ver alguns aspectos do Fernando Diniz. Eu acho que ele tem essa facilidade para mostrar o trabalho dele dentro do clube, porque ele já trabalhou no clube, por mais que o elenco tenha mudado, ele já conhece como funciona a dinâmica do Fluminense. E ele fez um bom trabalho na primeira passagem dele, eu acho que ele tem tudo para melhorar, ainda mais com as peças que o Fluminense tem atualmente, que são melhores do que o elenco que ele tinha em 2019, não é? Eu acho que o Diniz vai fazer um bom trabalho do Fluminense.
Vamos ver, né? O início promissor teve, né? 2-1, mas eu acho que também tem que esperar um pouquinho. É só a primeira partida, geralmente quando se demite um treinador. Normalmente o jogo seguinte você já vê um outro espírito dos jogadores, né? De ar renovado, até mesmo querendo mostrar para esse novo treinador que eles merecem um lugar no time, né? Então não sei também até que ponto já é sabe, a importância do Diniz nessa partida, né? Já é o dedo do Diniz na partida. E você, Pedro, o que você acha? Acha que o Diniz vai dar certo no Fluminense ou vai ser mais um fracasso dele?
Olha, sendo sincero, eu sou muito desconfiado em relação ao Diniz, cara. Ele, a melhor passagem dele como treinador talvez tenha sido no São Paulo, né? Que ele começou bem ali o Campeonato Brasileiro, mas depois caiu. Ele também foi bem no Audax de São Paulo, mas assim, no Atlético Paranaense ele foi mal no Santos, foi mal no Vasco, já foi mal no Fluminense. Ele começou bem, mas a questão do Diniz pra mim é o aproveitamento, cara. Ele como treinador em campeonato de pontos corridos, você tem que somar pontos e muitas vezes ele deixa muito a desejar nesse aspecto, né? Eu acho que, não sei se ele perde o elenco, né? No São Paulo teve aquela briga dele com o Tietchan. Eu não sei o que é do Diniz, mas eu não sou o maior fã dele. Então, eu diria que o Fluminense poderia ter contratado um treinador mais qualificado do que ele, né? Não entendi muito bem essa contratação, porque ele já tinha treinado o Fluminense alguns anos atrás. Mas, enfim, eu acho que... Mas eu não botaria muitas expectativas nesse trabalho do Diniz, não. Posso queimar minha língua, mas é uma minha previsão, né?
O Diniz é muito conhecido entre o grande público por perder jogando bonito, não é? Mas jogando pelo fato de que o Fluminense vinha jogando de futebol não era muito, pelo menos eu acho que dá para esperar um time mais organizado, pelo menos.
A grande crítica, por exemplo, ao trabalho dele do Fluminense em 2019 era que o time criava chances, jogava bem, mas tinha muitos problemas na finalização, né? O time criava muito, mas parecia que faltava aquele cara para finalizar. E nesse elenco do Fluminense agora, ele tem o Germancano, que tá bem numa boa fase, né? Tem marcado muitos gols nesse início de ano. E tem o Fred, pelo menos, até a metade desse ano, né? Então, acho que atacantes de qualidade ele vai ter. Resta saber se ele vai conseguir montar o time ao redor desses jogadores para que seja um time propositivo, né, que vá para cima do adversário, que não era o que acontecia com o Abel Braga, né? Era um time que geralmente esperava no seu campo de defesa para sair em velocidade, né? E falando do Abel Braga, né, falando de um jogador que se destacou com o Abel, né, que meio que ressurgiu das cinzas, é o Ganso, né? O Ganso marcou três gols nesses últimos dois jogos, dois contra o Curitiba e um nessa última partida contra o Júnior Barranquilla, né, um gol após escanteio, né, meio que uma puxeta dentro da área. E é o Ganso, que é outro jogador, né, o Pedro, parece que ele ressurgiu, né, outro jogador, não tem mais aquela preguiça muitas vezes que a gente via, né, um jogador lento, um Ganso diferente esse ano.
É, o Ganso é um jogador que tem muita qualidade, né, ele já vem numa fase melhor desde o final ali do Campeonato Carioca, mas agora ele tá nesses dois últimos jogos numa fase artilheira, né. Lógico, todo mundo sabe que ele pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, né? Mas ele só precisa, é aquilo que o Sidorf falou lá atrás no programa do Bem Amigos da Globo, que ele só precisa de ter mais intensidade para ele jogar bem, cara, porque qualidade ele tem. Então, a partir do momento que... E agora ele tá tendo mais intensidade. Que ele começar a jogar mais pegado, ele vai se destacar, cara. Um jogador que tem muita qualidade, esse gol de puxeta que ele fez aí no último jogo mostra isso bem, né? Então... Eu acho que se ele continuar nesse ritmo, ele pode ser, assim, o 10 do Fluminense, que vai pode levar o Fluminense aí bem longe, cara. É só ele manter essa pegada.
É, o Ganso, eu acho que o único problema que o Ganso ainda enfrenta hoje em dia é a questão física, né? Você não vê o Ganso jogando os 90 minutos, nem numa sequência grande de jogos, né? Acho que essa questão física ainda tem um bom espaço para ele melhorar, para ele ser um jogador mais constante, né? Mas é bom, né, Juliana, ver um jogador que já encantou tanto o futebol brasileiro voltando a jogar o que ele pode, né? O que a gente sabe que ele sempre pôde, mas que não conseguia mostrar, né?
Sim, com certeza. O Ganso é um jogador que já tinha brilhado muito no futebol brasileiro, foi campeão de Libertadores com o Santos, né? E quando ele veio para o Fluminense, ele gerou uma grande expectativa da torcida. Não começou muito bem, mas agora finalmente está tendo o destaque dele, né? O maior destaque dele nessa passagem pelo clube. E está caindo nas traças do torcedor, e ele é um jogador que tem muito potencial para só ir crescendo, né, com esse time do Fluminense.
Sim, com certeza, né? O Ganso, ele já vinha numa sequência boa no ano passado, né? Eu lembro de uma partida contra o Júnior Barranquilla, em que ele jogava bem, né? Era pelas quartas de final da Libertadores, só que ele tenta, se não me engano, também dar uma bicicleta e ele acaba fraturando o cotovelo e fica fora por boa parte da temporada. E agora nesse ano ele já tá retomando bem, né? Então, só pra fazer essa ressalva aí, que o Ganso já vinha melhorando desde a temporada passada, né? E saindo agora do Fluminense, né? Vamos lá pra Botafogo, vamos falar do Glorioso. Pois é, né? O Botafogo tá numa semana ainda de preparação, né? Já pro clássico contra o Flamengo no domingo, às 11 horas da manhã. E uma coisa que, assim, que sabe, inflamou a torcida botafoguense foi o atacante jairense Zahavi, né? Que joga atualmente lá no PSV da Holanda. Ele anunciou que está de saída do clube, né, em junho, e está em busca de um novo desafio, né? Então, acho que esse novo desafio vem para a América do Sul, vem para o Brasil, né? O Botafogo tenta a contratação desse jogador há muito tempo, e esse anúncio da saída dele do PSV, acho que é mais um passo, né? Não, Juliana, positivo para esse jogador que a torcida do Botafogo quer tanto, vestindo as cores alvinegras, né?
É, sim, eu acho que até para o jogador mesmo, o Botafogo nesse novo modelo que acabou de adotar a SAF, o Botafogo está querendo voltar aos seus momentos de glória, e como o Zahavi disse que ele está procurando por novos horizontes, né, novos desafios, eu acho que encarar, fazer parte desse novo time, dessa nova fase do Botafogo, eu acho que é um casamento que pode dar certo. Não vamos falar nada dando certo nessa contratação, mas já empolgou bastante a torcida do Glorioso.
E aí, ele é um jogador com um perfil diferente, né, Pedro, dos atacantes que o Botafogo tem, né? O Botafogo conta com o Erisson, né, que chegou recentemente, que chegou nessa temporada, né, tinha bons números na Série B no ano passado, e ele vem mostrando esse bom futebol no Botafogo, né, vem marcando gols. Vale lembrar daquela semifinal, aquele jogo da volta da semifinal contra o Fluminense, né, que ele marca duas vezes. E tem o Matheus Nascimento, né, que é uma promessa do clube, mas que ainda é muito jovem. Se não me engano, o Matheus tem 18 ou 19 anos, então é muito cru ainda no futebol, né, precisa maturar. E o Zarraio já é um atacante experiente que vem para ser artilheiro, mas também vem para ajudar esses mais novos, né?
Não, com certeza. O Zarraio, ele é um jogador de nível internacional, né, ele é muito habilidoso. Então, acho que isso é o que mais diferencia ele dos atacantes atuais do Botafogo, como o Erisson. Ele tem uma qualidade, tipo, eleva o patamar do ataque do Botafogo se ele chegar, né? Lógico que os atacantes atuais ainda têm que brigar por espaço, principalmente o Matheus Nascimento, né? Porque como ele tem uma projeção de evolução ainda muito grande, ele tem que ser posto pra jogar, né? Porque o Matheus Nascimento, se for lapidado aí, pode ser um craque, assim, no futuro. Então, ele tem que jogar. Mas... com certeza, se o Zarraio chegar aí no meio do ano, né, ele vai elevar essa qualidade no ataque do Botafogo e vai ajudar o time a melhorar o seu ataque, né? Ele vai fazer mais gols e, consequentemente, ganhar mais jogos.
E falando desse ataque, né, o Botafogo vai precisar desse ataque se quiser vencer o Flamengo no domingo em Brasília, né, lá no Mané Garrincha, estádio com o nome que é tão carinho, né, pro Botafogo, né, Mané Garrincha, o maior jogador da história do clube. O Botafogo vai precisar desse jogador de ataque se quiser vencer o Flamengo, né? Expectativa de um grande jogo, né, Juliana? Um clássico importante, né? O Botafogo agora com um elenco mais forte, o Flamengo no momento tão ruim, né? Então, acho que tem tudo para ser um grande jogo.
Expectativa de um grande jogo. O Botafogo agora tem um time bem melhor, né, que pode bater de frente com o Flamengo, que é o grande time do Rio de Janeiro atualmente, e não está em boa fase, mas como diz o ditado, né, clássico é clássico, a atmosfera muda, então a gente pode esperar um grande clássico carioca nesse domingo.
Você, Pedro, qual a sua opinião sobre o jogo? Vai ser jogão?
Eu acho que sim, cara. O clássico sempre é. O Flamengo e o Botafogo sempre pega fogo. E eu queria destacar aqui um jogador do Botafogo que pode se destacar nesse jogo também, que é o que vem se destacando, é o Oyama, né? Ele tem jogado muito bem. Ele que veio do Mirassol e ele deu uma declaração falando que tá confiante e acho que vai ganhar do Flamengo. Ele vai deixar tudo em campo e a expectativa dele é que ele vai ganhar o jogo. Então, acho que o Flamengo tem que tomar cuidado com esse jogador, porque o Oyama é um meio-campista muito bom, assim, ele é. Evoluiu muito na marcação e assim, a parte ofensiva dele também é boa, então acho que é o destaque do Botafogo nesse momento, se não um dos destaques, e eu acho que vai ser um bom jogo, sim.
Eu acho que além do Oyama, um outro jogador que pode se destacar na partida é o Vitor Sá, né, o cara que é um ponto de esquerda. Acho que ele pode tirar proveito ali daquela ala direita, aquela lateral direita do Flamengo, que nenhum jogador se firmou, né. Paulo Sousa já testou Isla, Mateuzinho, Rodinei, e nenhum dos três se firmou, né? Os três têm problema na parte defensiva, e o Vitor Sá, que é um atacante, aquele ponta famoso agudo, né, que vai para cima do lateral, um cara que pode dar muito trabalho para a defesa do Flamengo, né? Mas também concordo com vocês, acho que tem tudo para ser um grande jogo, e acho que o único problema que a única coisa que a gente tem que se atentar é que o jogo é às 11 horas da manhã em Brasília, então deve estar seco pra caramba, quente, e aí acho que isso pode dar uma amenizada no ritmo do jogo, né? Acho que isso pode deixar o jogo mais desacelerado, né? Mas saindo do Botafogo, agora vamos para o Vasco. O Vasco que na Série B ainda não engrenou, né, ganhou da Ponte Preta em São Januário com dificuldade, né, gol do Raniel, e depois empatou com a Tombense fora de casa, né, e como se não bastasse, o Nenê ainda agitou, sabe, esse clima da torcida, né, com uma declaração um tanto polêmica, né, Juliano. O Nenê falou o seguinte, ó: no jogo contra o Tombense, como a nossa torcida é muito apaixonada e está em todos os lugares, isso acaba nos empolgando e nos desorganizando um pouco. É meio estranha essa frase, né, Juliana?
Declaração muito estranha do Nenê, que inclusive não bateu muito bem na torcida do Vasco da Gama, que já se manifestou nas redes sociais. Vi comentários do tipo, então, torcida do Vasco não gostou dessa declaração do Nenê. Da forma como ele falou, dá a entender que então os gritos da torcida estão atrapalhando o desempenho deles em campo. O que eu acho que o Dani quis dizer é que os jogadores, como o elenco do Vasco usa muitos jogadores da base, eles não sabem lidar ainda tão bem com a pressão, o tanto de gente gritando acaba desestabilizando o mental desses jogadores, mas da forma como ele se expressou, não soou muito bem, e o Vasco não precisava disso nesse momento. O Vasco que está vivendo um momento delicado, que está só empatando, só teve uma vitória nessa Série B em 5 jogos.
Exatamente, eu acho que não faz sentido nenhum essa declaração. Quanto mais um time da grandeza do Vasco, da torcida que tem, ele precisa jogar com a sua torcida a todo momento, assim, lotando o estádio, e isso sempre empurra o time, né? Acho que essa declaração do Nenê, ele se perdeu um pouco ali, ele falou que talvez ele esteja criticando as críticas que vem da torcida, né, tipo vaias e coisas do gênero, mas mesmo assim, cara, a torcida é sempre um fator fundamental num jogo de futebol, ela desequilibra. Tanto que quando o Vasco estava jogando na época que os portões estavam fechados por causa da pandemia, a fase não era mais melhor, né? Tanto que não conseguiu subir da Série B, enfim. Eu acho que essa declaração do Nenê não fez muito sentido e não caiu bem para os vascaínos.
Com certeza. Inclusive, em muitas temporadas, vou dar como exemplo o caso de 2019, o Vasco brigou naquele ano também para não cair para a Série B, e em muitos momentos, principalmente nos jogos em casa, a torcida pressionava mais o adversário do que o elenco, né, do Vasco em campo. Então essa declaração dele não faz sentido nenhum, e ele mandou muito mal nessa entrevista.
O Nenê foi mal. O Nenê é um craque dentro de campo, mas com as palavras não foi bem, né, dessa vez não. E o Nenê, né, o Vasco tá nesse momento ainda um pouco conturbado, né, e essa a SAF é a grande esperança do torcedor vascaíno para que esse cenário seja mudado, né, seja completamente transformado e que o Vasco possa voltar à Série A, né. E para isso o Vasco agora aguarda a proposta oficial, né, da 77 Partners, né, da 77 Partners, o processo de praticamente quase todos os tudo que precisava ser feito do ponto de vista administrativo está sendo feito, e agora o Vasco apenas aguarda a proposta, né, oficial da empresa para que enfim tudo seja concretizado e que o Vasco enfim vire SAF, né? Acho que essa é a grande esperança do torcedor, né, Juliana, pro resto da temporada e dos próximos anos.
Com certeza, o torcedor nesse momento está aguardando inclusive ansiosamente a próxima janela de transferências, já que a SAF está prevista para ser concretizada e a venda está prevista para ser concretizada no mês de junho. Então, na próxima janela, o Vasco já teria peso para investir no mercado e tentar voltar com tudo para a Série A. E esse projeto é a grande esperança da torcida vascaína, que vive uma má fase que já dura 2 décadas. Então, é a luz no fim do túnel para o torcedor do Vasco da Gama.
Né, a 777 já deu um empréstimo para o Vasco, né? Tanto que o chileno Carlos Palacio, que veio comprado com parte desse aporte, né? Mas todos os 700 milhões, né, por 70% da SAF, esses 700 milhões vão mudar a vida do clube, né? Vão aliviar o dia a dia, né? Vão pagar salários atrasados, vão quitar dívidas e vão poder, como a Juliana bem falou, vão poder trazer reforços do time do Vasco, que tá precisando, né? Trouxe jogadores no início do ano, né? Dispensou outros, mas acho que ainda é um elenco bem, bem desequilibrado, né, Pedro? É um elenco que ainda precisa de muitos ajustes se quiser subir pra Série A.
Não, eu concordo com você. O elenco do Vasco não é um dos melhores, né? E eu acho que a SAF no Vasco tem que levar muito como modelo o que está acontecendo com o Botafogo, né? Lógico que é muito cedo ainda, mas a gente vê que eles, já com aporte financeiro, conseguiram fazer baitas contratações, assim, para agora e para o futuro, né? Então acho que o Vasco podia se inspirar nesse estilo de contratação, ainda mais para a Série B, não precisa ser tanto, gastar tanto dinheiro quanto o Botafogo está gastando, mas montar um elenco competitivo para conseguir, cara. Um time da grandeza no Vasco não pode ficar 2 anos seguidos na Série B, 3. Enfim, tem que subir, né? E para isso, a gente precisa de um elenco mais qualificado. Então, acho que a SAF vai ter muita agilidade nesse aspecto.
Sem dúvida, Pedro. Acho que a SAF só tem a ajudar o Vasco, né? Porque, perdão, a torcida do Vasco, acho que o cenário piorar é completo desespero para o Vasco, né? Acho que não tem como piorar, só tem como melhorar. Acho que a SAF vai ser a grande catapultadora desse processo, né? Mas infelizmente a gente vai ficando por aqui, né? O nosso pontapé tá chegando ao fim, mas continue sintonizado aqui na Web Rádio Áudio Ativo, né? Tem muito programa para você, programa de esporte, entretenimento, programa de notícias, né? Então fica ligado aqui na nossa grade de programação e também siga a nossa página no Instagram, @audioativo.eco, para você ficar sabendo de tudo que ocorre aqui na nossa rádio. Então é isso aí, pessoal. Tchau!